Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro do Método ACPRO com o nosso grande arquiteto Paulo Herwig. Hoje a gente vai continuar as explanações do Método ACPRO de prospecção, um conhecimento importantíssimo e que a gente não vê nas universidades, nas faculdades de engenharia, de arquitetura e por aí vai. Então vamos lá, Paulo, a palavra é sua e a gente vai mantendo o nosso fluxo de informações aqui.
Vamos lá, muito bom, cara. Obrigado. É sempre uma satisfação poder contribuir, especialmente sobre esse tema de prospecção tão pouco debatido e difundido dentro das universidades e depois na vida profissional aí dos profissionais que vendem serviços, como nós aqui, arquitetos, engenheiros, designers, enfim. Então, obrigado, Karim. Vamos lá. A gente comentou nas últimas duas oportunidades, né? As duas primeiras etapas das sete que foram bem identificadas aqui dentro dessa métrica de prospecção. Então, fazendo uma recapitulação muito rápida, temos sete etapas bem distintas que todos nós, Karim, reforçando aqui, passamos aí durante a elaboração de execução de antes da execução de um projeto. Então, é a prospecção, a primeira etapa, a segunda etapa, captação de oportunidades. Hoje a gente vai falar da terceira etapa, que é a conexão com o prospecto. Depois segue a quarta etapa, a imagem, que é uma ponte de ligação para as últimas três, que é um monitoramento, follow-up. Daí é uma parte mais técnica, com uma planilha. A penúltima etapa é relacionada à proposta e a última é contrato. Então, são as sete etapas que nós temos antes da efetiva realização de qualquer projeto. Hoje, especificamente, é uma das etapas, eu diria, mais importante destas sete, Karim, porque as três primeiras, elas possuem um objetivo diferente das quatro últimas, né? E a etapa de hoje, que é conexão com o prospecto, é exatamente essa frase, é o elo de ligação entre você, profissional, com a oportunidade que você buscou, que você está trabalhando para converter ela em negócio, tá? Então, antes da gente falar das formas de fazer uma boa conexão com o prospecto, vamos entender um pouquinho o que é o prospecto, né? Então, por definição, né, prospecto é aquela probabilidade, a condição daquilo que é provável, né, que vai acontecer. E aí vem uma parte talvez muito importante que eu sempre gosto de frisar, reforçar, Karim, é a convicção da gente. A gente falou aqui de fazer prospecção, de fazer a captação das oportunidades com o prospecto, agora eu preciso conectar com ele. Então, é manter aquela convicção desde o início para fazer uma boa conexão, né? Então, é a oportunidade. O prospecto, reforçando, é a oportunidade. A gente está falando aqui, não é aquela oportunidade que vem por indicação, sabe? Que é o que a grande maioria tem, né? E o que não é errado, né? Isso significa que você está fazendo um bom trabalho. Agora, o prospecto, aquilo que a gente reforça muito dentro dessa métrica, é você ir em busca desse mar de gente que tem aqui nesse slide, do mar azul, né? Das oportunidades que estão à sua volta. Então, é você identificar, você ir ao desconhecido, identificar um potencial cliente, trabalhar a demanda com esse cliente e converter ele em negócio, tá?
E a
Então, o
grande
prospecto.
vantagem, é exato, e a grande vantagem do método, do seu método, é que quando você depende de indicação de outra pessoa, você fica um pouco, vamos dizer assim, preso, né? Então, o método que você está apresentando durante esse curso, essas aulas, você passa a não depender de outras pessoas, né? Porque quando alguém te indica, legal, igual você falou, ok, mas e se ninguém me indicar, como é que eu trabalho? Qual é o meu método de trabalho? Então, esse método aqui pro se encaixa perfeitamente nesse mundo onde muita gente simplesmente não tem indicação de ninguém. E aí, para ela não ficar, sabe, sem saber direito como fazer, é bom ela
É o norte, correto?
estudar o método, né? E não depender de ninguém para indicar ela. Ela simplesmente vai lá e usa um sistema, um passo a passo, que é o que
Isso.
você está apresentando aqui.
Perfeito, perfeitamente. A métrica vai jogar toda a responsabilidade na pessoa e por isso a arquitetura proativa, porque foca muito nessa mudança de postura através da proatividade, sabe, Karim, né? Você
Exato.
ir buscar as coisas, puxar a responsabilidade para você, porque a partir do momento que você puxa, ou joga a responsabilidade toda em você, nestas 7 etapas, você fica sob o domínio delas, né? Você domina as ações e você domina o principal fator, que é o tempo. Porque qual é o objetivo da métrica? Aumentar a taxa de conversão e em menos tempo. Então, o resultado que vem é esse. Então, isso é muito importante, né? Entender. Exato. Então, o prospecto, para mim, é, cara, aquilo que a gente já comentou aqui, a cada minuto que passa, passa com ele uma oportunidade. Então, é você visualizar essa oportunidade, você buscar, provocar demanda e converter. E a métrica vai te ajudar muito nisso.
Excelente. Né?
E da onde é que surge isso, né, Karim? Essa questão da conexão, cara. É, eu percebi que nós fazíamos no passado, cara, nós fazíamos muito bem a prospecção e a captação de oportunidade. E eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? Para fazer uma conexão mais forte com os prospectos, né? Uhum. E aí eu percebi isso. E a gente vai falar aqui, vai passar, mas a gente vai falar também, eu acho que a próxima encontro nosso, a gente vai focar muito nesse documento. E aí, por isso que eu falei antes que essa fase, essa etapa de conexão é uma das mais importantes, porque aqui dentro eu criei, e aí a gente passa para as pessoas, esse novo documento que faz, é um documento que, de fato, faz a conexão com o teu prospecto. Então, isso é muito válido. Uhum. Né? E aí eu percebi, Karim, que assim, ó, aqui também vai entrar uma sequência de slides muito, mas muito importante, que é a base de toda a métrica, tá? A base de toda a métrica para você fazer prospecção, captação de oportunidade, conexão, que é o que a gente vai falar hoje, imagem, monitoramento, proposta e contrato. Tá? Essa primeira seta aqui representa a proatividade. A pessoa ter uma postura proativa e não reativa. É você levantar a mão, você levantar a voz, você levantar da cadeira e ir buscar as oportunidades. Tá? Eu percebi ao longo do tempo que quanto mais proativo eu era, né, ou eu sou, quanto mais proatividade eu faço na prospecção, na captação, né, mais oportunidades aparecem. Tá? Então, isso é, e aí é muito fácil de entender, se eu tenho um cenário com 10 oportunidades ou um cenário com 50, muito mais fácil entender que no cenário que eu tenho 50 oportunidades, eu tenho uma chance maior de ter produtividade. Certo?
Exato.
E se eu estou, se eu estou produzindo, significa que alguém está me pagando. Então, esse ciclo aqui, o ciclo AQPRO, ele no começo, né? E aí vem aquilo que eu sempre reforço para as pessoas começarem a fazer a prospecção, porque esse ciclo ele tem uma inércia, mas, cara, a médio e a longo prazo, quando ele começa a girar, ele é um ciclo, além de ser viciante,
ele te
vicia.
É contínuo.
Contínuo, né? Ele te traz muito resultado, que é o network, aquilo que a gente já comentou aqui. Então, assim, quanto mais proatividade eu faço na prospecção, relacionada à prospecção como um todo, mais oportunidades aparecem, mais oportunidades, mais produtividade, mais rentabilidade. Cara, com dinheiro no bolso, eu consigo ser proativo um pouquinho mais além. Eu consigo sair, talvez, da minha cidade, prospectar na outra cidade. Eu consigo sair do meu estado, eu consigo atender o meu país ou fora dele, sabe? Então, isso, de fato, médio, a longo prazo, é um ciclo que ele constantemente, cara, eu agora, recente, a gente já comentou aqui, né? Me surgiu uma oportunidade e produtividade de uma prospecção que eu fiz 5 anos atrás. Então, isso é muito louco, sabe?
Legal.
É um exemplo muito bom. Eu tive uma prospecção, claro, eu fui proativo ao extremo, eu fui para a Alemanha fazer captação de oportunidade, reunião, etc., né? E eu fiquei monitorando isso. Então, na quinta etapa é um monitoramento. E agora, 5 anos depois, isso foi em 2015, em abril de 2015. E agora, semana passada, cara, amanhã eu tenho uma reunião específica com esse cliente em Curitiba. Então, fantástico isso, sabe? Né? É o resultado, verdade. É um exemplo bonito do resultado a longo prazo, sabe?
Exato. Um outro ponto que eu acho importante destacar, voltando rapidinho ali no ciclo, o seu exemplo da questão da proatividade gerando oportunidades, né? É quase, é muito parecido com a análise de causa e efeito, né? Causa Toda ação gera uma reação. Ação de proatividade, a tendência é gerar algum tipo de reação do outro lado, de quem você está conversando, de quem você está mandando e-mail, de quem você está entrando em contato. Então, é o que você falou, quanto mais ação, mais a chance de reação daquele. Então, isso é muito bacana. E a gente pode usar uma outra ferramenta também chamada diagrama de Ishikawa, né? Diagrama de Ishikawa é o diagrama de Speed Patient, não sei se o pessoal está familiarizado, é uma forma sistemática, talvez, de você colocar num diagrama todas as suas ações e no final do diagrama tem a reação que você quer. Né? Então, é um método interessante que pode complementar aí nas análises. Né? Só para fazer um paralelo.
Corretíssimo, né? E essa questão de ser mais proativo, cada vez mais proatividade, eu levo comigo, assim, ó, eu prefiro pecar por excesso do que por omissão, sabe?
Ah, sem dúvida, sem dúvida.
Né? Então, cara, eu não quero assim, ó, para deixar isso também, acho que isso é muito importante, eu não consigo dormir, né? Dormir pensando assim, ó, e se eu tivesse feito a visita, entendeu? Vamos dizer que eu não converti um projeto, e aí ficar martelando isso o resto da vida, pô, e se eu tivesse ido lá, né? Ou se eu tivesse mandado um e-mail, cara, não, eu não consigo viver assim. Então, né? A métrica, ela te ajuda muito nisso, porque a planilha, depois a gente vai falar dela mais tarde, a planilha te orienta quais são os passos que você pode fazer e deve fazer. Né?
Ela orienta e ela mede, né? Ela orienta e calcula.
Mede,
né?
Isso é espetacular. Mede, ela te dá o retorno, né? Ela provoca o prospecto te dá de uma forma natural. Isso você falou muito, foi muito bem colocado, a questão da cada ação uma reação. Então, o prospecto ele te devolve e aí a planilha te mostra o que ele está te devolvendo. Para você tomar as ações próximas, as futuras, cara, não baseado na emoção mais, mas sim na razão, né? Com uma métrica e com a razão, não com a emoção. Então, isso é muito legal. Né? Isso, aí, quando eu percebi, né, então, que nós estávamos indo muito bem na prospecção e na captação de oportunidades, mas faltava um ajuste fino, cara, o documento que foi criado, ele equalizou isso. E aí, nessa terceira etapa, depois que eu tenho aquela planilha preenchida com as prospecções, com a minha carteira de prospectos, já no final desta terceira etapa, e olha que nós temos mais 4 para frente, eu já consigo visualizar quais são aqueles prospectos que estão direcionados a me contratarem, sabe? E isso é muito bom, porque aí eu foco energia, tempo, dinheiro nestes prospectos, não naqueles que não estão tão propensos a me contratar.
Exato. Tá? Excelente. Né?
Tá? E aí é isso aqui, né, meu? Puta, a dor de todo mundo é... Mais vale um prospecto na mão do que 2 chorando, porque sempre todo mundo reclama, né? Da negociação, e aí reduz. E qual é a tua melhor oferta? Qual é o teu último preço? Cara, se você trabalhar a métrica, desde o início, prospecção, passar por todas as 7 fases com estratégia correta, no timing certo, cara, você trabalha o cliente em um aspecto, 2, na verdade, um aspecto é que vai aumentar a taxa de conversão e o outro é ganhar velocidade. E aí não tem essa, não tem mais choro, porque você, aquilo que nós falamos no início, você achou alguém, provocou a demanda, então quando você provoca a demanda, você tem a chance de pegar uma pessoa crua e disciplinar ela dentro daquilo que você quer vender e do que ela precisa te comprar. Então não tem mais o choro lá no final, né? Eu já falei aqui, vou repetir, a gente com... A distância geográfica não é mais problema, cara. E o valor da proposta também não, porque a gente trabalhou, né, essas 7 etapas de uma maneira muito clara, que todos aqui vão começar a entender. E aí, o meu valor, muitas vezes, eu sou contratado e a minha proposta é a mais alta. Tá? E aí vem o lance da conexão, por quê? Aquilo que é a fase mais importante das 7 etapas, porque nestas 3 primeiras, e aí esse slide ilustra bem isso, cara, elas foram, por mim, bem delineadas, cara, para trabalhar uma questão muito clara. Eu preciso tirar o risco de mim. Ou seja, eu vou trabalhar segurança com os meus prospectos. Então, as ações que nós já abordamos na prospecção, a maneira de como você faz a captação de oportunidades, que a gente já também abordou. E hoje, a parte de como fazer uma boa conexão, né? Se você somar, entender bem essa lógica e agregar essas três etapas, elas vão te trazer a questão da segurança nesse relacionamento entre você e o seu prospecto. E segurança significa confiança. Ou a insegurança gera desconfiança.
Exato.
Então, ela é muito... Né? Então, o que eu observei aqui? Das sete etapas, cara, as três primeiras a gente foca em segurança. Ponto. Cara, o prospecto que me enxerga como menos risco, né, tá fácil. Tá, ele vai, a planilha vai me mostrar, ele tá propenso a me contratar, beleza. Agora, as próximas etapas, as próximas quatro da métrica, a gente trabalha a velocidade. Então, eu mexi com a segurança, com a confiança dele, né? Gerei essa confiança para ele. E agora eu vou trabalhar a velocidade porque eu quero converter isso em menos tempo. Né? Então, aqui está daquele funil aqui, prova, vamos chamar assim. Né? Ilustra bem aqui, prospecção, captação e conexão, segurança e imagem, o follow-up, que é o monitoramento, é a planilha. Proposta e contrato, a gente trabalha para ganhar velocidade na conversão. Tá? Basicamente é isso. Né? E aí vem essa questão que eu te comentei, né? O que que eu ficava muito angustiado, porque eu recebia um feedback assim, dos prospectos, né? E eu sentia que faltava alguma coisa para mim ter uma conexão de verdade. Sabe aquele sentimento, carinho, que a gente faz uma reunião, né? A gente fez prospecção, daí foi fazer uma reunião de captação de oportunidade e tu sai com aquele sentimento de assim, putz, eu não falei o que eu precisava ter falado, ou eu não fui muito bem nessa reunião, sabe?
É,
tem, né?
Acontece,
ou quando tu faz uma é, ou quando tu faz uma reunião, tu fala assim, pô, essa reunião foi do caceta, meu, foi muito boa. Então, eu sentia que em algumas destas prospecções eu faltava algum elemento ali para mim fazer ter esse sentimento, essa conexão de verdade. E aí vem a questão do draft, que o draft é um documento, então, que foi por mim criado. E ele depois, ao longo do tempo, eu fui observando que em todas as outras reuniões que a gente faz durante a prospecção, daí seja para fazer uma assinatura de contrato ou para apresentar uma proposta, para minha surpresa, o draft sempre estava em cima da mesa ou estampado na tela, na parede durante a reunião. E os prospectos, né, os clientes, eles comentavam muito, muito desse draft, né? Eles me comparavam. A gente faz projeto industrial, então, às vezes é um edital que pede um formato de apresentação de proposta, né? Uma multinacional, então ela vem com a regrinha, você tem que entrar no jogo deles. Mas aí eu observava lá durante a negociação três, quatro, cinco propostas, né? A minha mais quatro, por exemplo, só que em cima da minha estavam ali os drafts que eu criei nessa fase de conexão. E ele sempre comentando muito desse draft, né? E aí esse draft eu consegui, de fato, ter o retorno deles na questão da segurança, cara. Isso é muito, muito, muito importante, né? A maneira como eu consegui elaborar o draft, o documento, me trouxe esse resultado. E o draft nada mais é do que uma tradução da conversa que eu fiz, né? A conclusão que eu cheguei foi, eu preciso fazer, para deixar tudo muito claro daquilo que se propõe entre esse relacionamento, eu comecei a pensar, bom, aquele senso de observação bem apurado, na reunião anterior, ali na etapa anterior, que é a captação de oportunidades, onde a gente ouve mais e fala menos. E aí, com aquele senso de observação, por exemplo, eu vou traduzir essa conversa e vou jogar num documento. E um documento, cara, que qualquer pessoa consiga ler e entender, né? Então, o resultado foi esse. É um documento.
Autoexplicativo. Isso é a teoria da Apple. A Apple, quando lança um aplicativo, ela é um aplicativo.
Intuitivo, né?
Você não precisa de manual para entender, né? Você bate o olho, você mexe, você. É a filosofia da Apple, né? A Apple ficou grande e famosa por conta dessa filosofia.
Boa. Boa. Quase isso, porque é um documento intuitivo, a pessoa entende, olha, entende. E aí resgata, né? Aí resgata, por exemplo, o que foi conversado 2 dias atrás ou 3 dias atrás. E aí tu, cara, quando tu mexe com isso, a pessoa olha, entende, é um documento sem texto, praticamente pouco texto, bastante caractere. A gente vai falar do draft na próxima oportunidade. Mas quando você joga esse documento, a pessoa mergulha no processo. Não vou falar no projeto, né? Porque não foi contratado ainda, mas ela mergulha no processo. E ela começa a falar, opa, é aqui que eu tenho menos risco. E aí o draft ele tem esse poder, porque eu uso o draft para fazer essa interação, essa conexão. Preciso me conectar com esse prospecto. E aí, cara...
Tem tudo a ver com o que você falou. Isso aí gera confiança, né? Isso aí é esse documento bem elaborado. Autoexplicativo, intuitivo, pô, peraí. Se eu conseguir, que é um desafio também, você passar a informação para essa informação ser captada de maneira intuitiva pelo cliente ou pela pessoa que está olhando aquele documento. Né? Então, se você conseguir, de fato, atingir esse objetivo, já gera realmente segurança. Isso aí não tem... Né?
E aí existe uma forma, né? Assim, talvez existem outras, carinho, mas eu cheguei numa, eu fui evoluindo durante os anos aí, essa questão do draft. E olha que interessante, o draft, como eu faço a parte comercial da empresa, as pessoas da área de produção, elas não têm acesso ao draft. Draft, quem tem acesso, eu, meu sócio, que é meu pai, e a minha secretária financeira, né? Porque justamente é um documento que eu elaborei, é um documento de execução, porque aí vem a proatividade, você vai ter que executar esse documento antes de ser contratado. Mas ele serve justamente para fazer, ter o elo de ligação, fazer a ponte, conectar com o prospecto. Né? E aí a gente vai falar do draft, mas resumindo, é um documento bem informal. Eu cheguei nessa conclusão, né? não é mais um texto, cara. 10, 15, 20, 30 páginas de texto. Não.
E às também vezes não é uma página. Exato, uma página, objetivo. Também não é um projeto executivo, nem muito menos um projeto básico.
Não, né?
É uma ferramenta.
Uma ferramenta. É boa, é uma ferramenta, sem dúvida, né? A métrica tem duas ferramentas bem distintas. Uma que eu chamo que é o coração, é o draft, está na terceira etapa. A gente vai falar dele na próxima, né, Karim? Exato. E a outra é a planilha. Que é o que eu digo, o draft é o coração, a planilha é o cérebro, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma. A planilha vai te orientar na questão da razão. E o draft, cara, você trabalha conexão com o prospecto, joga emoção ali dentro, enfim, a gente vai falar dele, é bem interessante, tá? Uhum. E aí, cara, tem uma coisa muito curiosa aqui, que as pessoas dizem sim, né? Elas estão propensas a te aceitar mais quando elas têm a conexão. Então, fantástico. Se eu fiz prospecção, agi da forma correta, fiz uma boa captação de oportunidade, estou gerando a conexão e está dando certo. Cara, aí que vem o resultado de você fazer uma proposta, da tua distância geográfica não ser problema, né? Eu atendo clientes, estou em Santa Catarina, mas eu atendo clientes em Manaus, eu atendo clientes na Hungria. Então, pô, a distância geográfica não é problema, né?
Não é problema porque você trabalhou bem o seu método, nesses três primeiros passos você gerou a confiança. Né? Então,
isso,
tem método para gerar confiança. O draft é uma das ferramentas que faz parte do método para gerar essa confiança. Então, tem muita gente, eu não consigo mais clientes. É claro, você não tem método. Você não trabalha no draft, você não... Então, é isso. Tem muita gente, a maior parte das pessoas reclamam muito, né, Paulo? Eu não consigo mais clientes. Mas claro, você tem que ter método para trabalhar. Você tem que ter
estratégia,
né?
Isso, perfeitamente. Né? O meu problema, cara, nunca foi ir atrás e buscar clientes, sabe, cara? Né? O meu problema sempre foi entregar com qualidade os projetos que eu estou convertendo e jogando para dentro do escritório, cara.
Então, exato. Porque não é que se você sai correndo atrás, feito louco, sem uma sistemática... A chance de você conseguir é muito menor. Não é que você não vai conseguir. Você pode até conseguir fazendo trabalho sem método, sem sistemática. Mas com a sistemática, com o método AquiPro, por exemplo, você pelo menos você tem um passo a passo, bem claro, que você enxerga, entendeu? Então isso é que é fantástico, trabalhar com método, né? Então, eu incentivo muito as pessoas em todas as disciplinas que eu já fui professor, que eu já lecionei, que método é um grande diferencial, né? Então, é isso que nós estamos vendo aqui, o passo a passo, você está explicando cada etapa, com diversos exemplos, isso é muito legal.
E se eu tenho uma métrica, né? Se eu possuo uma métrica, eu consigo medir meu desempenho, né? Minha performance, então isso é legal, né? Às vezes existe um bloqueio, né? Aí eu consigo visualizar, cara, por que aquele prospecto me bloqueou, cara? Por que que não avançou para a próxima etapa? E se eu consigo identificar a nuance, o que que aconteceu, ótimo! Eu não vou fazer isso de novo no próximo, na próxima prospecção, né? Ou, legal, visualizei que deu um bloco, o que, que eu posso trabalhar para trazer, puxar esse prospecto de volta? Porque esse prospecto me interessa. Então, isso é fantástico, cara. Isso é, né? Porque se eu for na emoção, cara, muitas vezes eu vou acertar, mas muitas vezes eu vou errar. Então, isso eu também percebi ao longo dos anos. Não é assim, né? Não pode ser assim. Tem que haver uma...
É que tá. Não é de qualquer jeito. É isso que você está provando. É. As coisas não são feitas de maneira aleatória. Não tem nada aleatório. Não tem nada ao acaso, né? Então, isso aqui é muito legal.
Isso, perfeito. Durante essa fase de conexão com o prospecto, por exemplo, olha só, né? Encurtar a distância, eu preciso abraçar, né? Conexão é um abraço, né, cara? Então, eu preciso encurtar a minha distância, né? Trazer o meu prospecto para perto de mim. E aí, a gente está falando aqui de ações proativas ou estratégias. Então, uma das estratégias que eu utilizo no draft, por exemplo, né? É contar alguma intimidade, cara. Você fez uma reunião, você observou alguma coisa do lado de lá, ou até mesmo pode ser uma intimidade sua, porque, cara, quando tu fala um segredo para alguém, cara, é natural que as pessoas tendem a ficar mais próximas de ti. Puta, esse é um segredo do carinho, cara, entendeu? Ou ele sabe um segredo meu, eu tenho que estar perto, eu não posso me distanciar, porque, pô, se ele vaza essa informação, né? Então, muita observação durante a reunião anterior, que foi na captação de oportunidades, né? Eu analiso bem o conteúdo da reunião e ali dentro do draft, né? Esse slide ilustra um pouco isso, ó, vou te contar um segredo e esse segredo vai dentro do draft. Então, quando a pessoa, o prospecto na outra ponta, recebe o draft e ele começa a visualizar e entender, ele, opa, aqui dentro tem uma informação legal. Se tem um segredo entre nós dois, cara, tu não vais querer abrir esse segredo para outra... Um outro projetista, entendeu?
Principalmente para um concorrente.
Falando aqui para um concorrente, sabe? Porque meu investimento é um segredo, é sigilo. Aí eu já abri, então eu forço no draft, eu observo, forço isso. Essa interação, ela traz a segurança, ela traz a confiança. E aí você trabalha, né, com documentação para garantir isso, termo de confidencialidade, carta de intenções, enfim. Né? Então, a métrica vai muito a fundo nisso. Mas, conceitualmente falando, é isso. Cara, se nós dois temos um... Se eu te falo um segredo, daqui a pouco eu falo para mais um, falo para um terceiro, falo para um quarto, cara, daqui a pouco não é mais segredo isso aí.
Exatamente.
Então, trabalhar a informação desta forma vai fazer ele estar mais perto de você e ele estar meio que dando uma blindagem para os demais aí, né? Isso é importante. A mesma coisa, a questão da memória fotográfica, que todos, a gente fala aqui em memória fotográfica, todo mundo meio que já sabe o que é. Então, nessa reunião anterior, que foi a captação de oportunidades, cara, tenha um senso de observação bem apurado, vou ilustrar um exemplo aqui, né? E aí eu também gosto de botar no draft, cara, informações relacionadas ao prospecto nesse sentido, naquilo que ele gosta muito. Né, de fazer. Pode ser relacionado ao projeto ou pode ser relacionado à vida pessoal. Então, olha que interessante. Lá na fase de captação de oportunidades, a gente comentou da empatia, dos três níveis de empatia, né? O nível mais distante, o nível médio e o nível mais próximo, onde você estuda, às vezes, até a rede social dele para saber qual é o hobby dele, qual é aquilo que ele gosta de fazer e tal. E aí, no draft, vai um pouco disso que você capta para também fazer conexão com ele, né? Pô, se o cara gosta de jogar tênis, eu começo a botar alguma coisa relacionada a isso, para mim tá, é a questão da mesma tribo aqui, né? A gente tem que estar alinhado em algumas nuances para poder fazer a conexão acontecer de uma maneira mais eficaz, né? Mais forte, mais rápido, tá? A gente quer ganhar tempo, a gente quer aumentar a taxa de conversão e ganhar velocidade, então isso também é legal, tá? Então, o draft, ele é legal, ele é muito bacana, cara, porque às vezes eu solto um draft que não tem nada, mas absolutamente nada a ver com o assunto, com a pauta, com o projeto, com... Lembrando aqui a todos, mais uma vez, que a gente está numa fase onde a gente não foi contratado ainda. A gente está trabalhando 7 etapas antes da contratação e efetiva execução de um projeto, né? E aqui ilustra bem isso, Karim. Né? Isso aqui foi uma prospecção feita por um cliente, né? Então, aqui, ó, duas imagens aí, esse slide eu achei ficou legal, cara, porque assim, não é um jogo de 7 erros aqui, é um jogo de encontrar um acerto aqui, né? Né? Então, eu fiz uma... falando da métrica, né? Fiz prospecção, achei esse prospecto, daí fiz captação de oportunidades, que é aquela reunião onde você ouve mais e fala menos. E tu consegue observar alguma coisa aqui de diferente, cara?
Cara,
eu
só tô vendo um avião. Tem na foto tem um avião e...
Isso, perfeito. Então, o que que acontece? A pauta, o objetivo é fazer um CD logístico num condomínio industrial, etc., tá? Então, cara, a proatividade, isso aqui é da fase 4, que é a próxima imagem, tá? Então, na captação de oportunidades, né, e essa imagem aqui, ela entrou num draft. Então, na captação de oportunidades, cara, a gente estava fazendo a reunião sobre o projeto, e aí a secretária dele interrompeu, né? Ele atendeu o telefone, e aí a secretária estava avisando que a aeronave dele estava pronta, tinha que fazer lá alguma coisa e estava pronta, já podia aproveitar e utilizá-la de novo, né? E aí ele voltou para a reunião da pauta ali, a gente continuou conversando, beleza e tal. E aí, cara, na montagem do draft, olha aqui, onde eu quero chegar e vocês vão entender, na montagem do draft, o que a gente fez? Proativamente, fizemos um estudo, tem uma perspectiva, cara, não é um render realista, então assim, é uma coisa rápida, uma coisa que tu faz ali, mas, pô, de novo, eu vou pecar por excesso e não por omissão, eu vou fazer um estudo, vou botar logo dele ali, etc, né? E aí, cara, no draft eu pensei assim, putz, deixa eu fazer lá o monitoramento, fazer o planejamento profundo, pegar, reviver toda a reunião, e aí veio esse episódio na minha cabeça, eu pensei, cara, eu vou conectar com esse cliente se eu botar a aeronave dele na imagem, sabe? Né? E aí essa imagem traduz muito disso, olha, teu armazém novo tá lá, tá funcionando, tá em operação, dá para ver, tá tudo, tá, as movimentações ali, cara, e tu tá ali com o teu monomotor ali, passeando, fazendo o que tu gosta, sabe? Então isso, cara, quando ele viu esse draft, quando ele recebeu esse draft e ele viu essa imagem, ele me ligou, cara, ele falou, porra, que legal que ficou essa, pô, esse aqui é meu armazém, esse, pô, que bacana, cara, que legal, né? Eu falei, aí, tu viu que tá ali em cima, né? Passei, claro, por vir, sou eu ali. Então essa, né? Cara, dali em diante, carinho, pra mim mandar proposta, fechar contrato, assinar minuta, cara, foi assim, ó, sabe? Por quê? Porque foi feita uma conexão, né, muito forte com ele.
Ah, e esse conhecimento que você acabou de passar para o pessoal que está assistindo, vale a pena relembrar, se não me engano, o primeiro ou o segundo encontro, a primeira e segunda aula que a gente fez, que fala sobre quebrar o gelo. Né?
Quebrar o gelo.
Isso é uma das formas de você quebrar gelo. Se é que ainda existe algum já nessa etapa, acredito que o quebrar o gelo é lá atrás, lá no comecinho, mas... Acho que tudo ainda faz parte desse relacionamento, né? Você está quebrando o gelo. Você mostra que você está atento aos detalhes, você está mostrando... Poxa, você conecta o seu cliente ao projeto com um detalhe desse. Né? Então, isso é um exemplo muito interessante, muito interessante.
Né? É um detalhe que não está ligado à questão, né? Ao escopo, ao projeto, à pauta, mas que fez a grande... Foi assim, foi a grande sacada, entendeu?
É uma simpatia. E aí, na verdade, é simpático isso. É uma maneira de ser simpático, de você ser simpático. Olha só como é que tudo conecta na sua métrica. Uma das maneiras de você ter mais empatia é você sendo simpático. Né? É você trazer o cliente para junto de você. Então, isso começa a conectar os conceitos que você tem apresentado.
Beleza, é isso aí. Bom, cara, dando sequência, né? A gente vai falar muito da questão do draft, da elaboração do draft, então vai ser bem, bem interessante, né? A gente vai falar muito disso ainda, tá? Dando sequência, cara, nessa parte de conexão com o prospecto, né? Cara, se você tá fazendo uma reunião, se você tá trocando mensagem por e-mail, pelo WhatsApp, enfim, que seja, cara, e você aqui também são duas eu não gosto de falar de dicas, cara, mas são duas estratégias, assim, duas observações que a gente tem, né? Pô, aqui, ó, se tu estás num relacionamento, cara, e tu vê que o prospecto ali tá um pouco, né? Desconfia que ele tá um pouco indo além. Isso é muito comum, cara, sabe? O cara pede uma casa com piscina, 4 vagas de garagem, quer o sauna, quer... Na hora de pedir, ele quer tudo. E aí, às vezes, você... tem que ter um pouco de bom senso ou de estratégia, cara, para você monitorar isso. Então, pô, né, num caso desse, cara, quando ele tá indo além ou quando ele tá falando demais, cara, pô, né, existe essa estratégia aqui, cara, né? Se você continuar, cara, ouvindo, né, e acreditando nisso, cara, ele vai acabar alguma hora meio que se traindo nisso e se entregando. Opa, peraí, né? Então, tem que trabalhar um pouco nisso, nessa questão da conexão, né? A planilha, ela te ilustra, ela vai ajudar muito nisso, cara, sabe? Para você monitorar dentro da carteira de prospecto quais são aqueles que você, aquilo que a gente falou, vai criar uma boa empatia ou não. Pô, cara, esse cara tá um pouco estranho isso aqui, né? Porque você, pô, você sente, é feeling, né? É um pouco da questão do feeling aqui. Por outro lado, cara, se ele tá tentando esconder alguma coisa, porque tem isso também, cara. Os prospectos que vão te sondar apenas para ter um preço, um outro valor, né? Para negociar com alguém que já está bem encaminhado. Então, tu tentando identificar isso, tu também consegue ver como é que está o nível de conexão ou como que tu vais conduzir a conexão com ele, tá? Né? E aí tem aqui, né? Por outro lado, ó, se você perceber que o prospecto ali está tentando esconder alguma coisa, cara, né? Finja e haja como que você não estou acreditando nisso. E aí, cara, ele vai acabar da mesma forma, né? Uhum. Ele vai acabar revelando, né, as coisas. Então, vai um pouco da de como conduzir as informações na conexão. As informações na conexão, cara, para não ficar tão confuso, é as informações que você vai inserir dentro do draft. Dentro do draft, é o documento novo. E aí, né, quais são os tipos de informações que eventualmente possam estar dentro do draft? Cara, informações relacionadas ao cliente. Então, esse exemplo que eu passei para você do avião é uma informação que não está relacionada ao projeto, mas está relacionada a ele. Fez conexão. Às vezes é uma informação relacionada ao terreno. Então, pô, a proatividade de você ir lá visitar o terreno, bater uma foto, estudar a insolação, ventilação.
A topografia, né? Não digo, né?
É, Planet Man, não digo fazer sondagem, mas pô, ir lá, daqui a pouco é uma proatividade e aí você joga isso num draft, faz a diferença para fazer a conexão, sabe? Porque, de novo, cara, eu vou bater muito na tecla, o objetivo é confiança, segurança. Então, assim, se eu fui no terreno, analisei os condicionantes legais, os condicionantes naturais, confrontantes, sol, pô, eu tô reduzindo o risco, o cara vai ter, ó, o Paulo... Né?
Quando você vai visitar o terreno, você vê bem a vizinhança, você vê bem os acessos, né? Os acessos, as pistas que dão acesso, no caso, a rodovia, ou se está próximo do metrô, se está longe da estação do metrô, enfim, você consegue ver realmente. Então, essa proatividade de conhecer mais as informações do terreno é importantíssima.
Porque tem muita gente, Carinho, que vai falar assim, cara, eu só vou sair do escritório e visitar quando for contratado. Né? Então, o objetivo é quebrar um pouco isso, entende? Você tem que ser proativo, dar um passo à frente, né? E você usa isso a teu favor. Né? Joga isso num draft e, pô, o draft, cara, é o beliscão, assim, ó, né? Eu tenho essa analogia. Eu mandei um draft hoje com as informações do cliente. Aí, passou 5 dias, eu mando um segundo draft com informações do terreno. Mais uma semana, um outro draft com informações do budget, né? Financiamento, estimativa de custo. Eu estou sendo proativo, estou trabalhando. Eu estou cada vez beliscando mais, cara. Beliscando mais, cara, ele sente a dor, fica te lembrando de ti, fica vermelho, né? E aí, quando ele está numa decisão para contratar, ele fala assim, bom, tá, o Paulo é mais caro. Pô, mas o Paulo, cara, olha só, ele foi no terreno, já mandou informação do terreno, já consultou o plano diretor, fez uma perspectiva aqui, já tá, entende? Então, o sentimento de devedor relacionado ao Paulo é muito maior. A planilha vai te mostrar isso, né? Ele vai acabar te contratando.
Com certeza. Tá?
E aí, quando você, programa de necessidades, ou DNA do projeto, né? Enfim, é muito bom porque você vai, isso é muito interessante e traz muito resultado. Eu começo a compartilhar muita informação técnica com alguém, com o prospecto, cara, ele começa a se abrir comigo. Então, no meu caso aqui, que é projeto industrial, ele manda layout para mim. Pô, layout é o segredo industrial dele. Então, eu trabalhei. Quando ele, cara, eu tô prospectando, o cara me mandou o layout, cara, ele vai me contratar. Eu vou converter. Porque eu vou trabalhar essa informação de tal forma, cara, que eu vou dar um, desculpa a palavra aqui, cara, mas um cagaço tão grande nele que ele vai falar assim, não, vamos pro Paulo, porque eu não vou, não, é o segredo, aquele negócio de segredo, eu não vou abrir isso de novo para outra pessoa, a gente já alinhou isso com o Paulo já está comprometido com isso, entende? Então vamos nele, mesmo que ele é mais caro, vamos nele, mesmo que ele está lá em Blumenau, sabe? Então isso acontece.
E eu acho importante salientar um pouquinho, só nesse outro slide, do programa de necessidades. Né? Tem muita gente que nunca ouviu falar esse termo e tudo. Mas o programa de necessidades nada mais é do que uma lista daquilo que o cliente precisa. Né? Então, o que, que você vai precisar ter naquela construção? Você vai precisar ter uma subestação? Vai precisar ter um gerador? E esse gerador de quantos KVAs? De 300, 375, de 600 KVAs? Que mais que a pessoa precisa ter? Reservatório de água, reserva técnica de água, reserva para sprinkler, reserva para hidrante na edificação, numa construção comercial ou industrial. Então, esse programa de necessidade é extremamente importante ter essa listagem, né, Paulo? Para a pessoa,
corretíssimo,
já saber também colocar, bom, nesse meu projeto industrial aqui, nessa fábrica, nessa região aqui vai ficar a subestação, nessa outra região vai ficar o gerador, se caso faltar energia elétrica na cidade, alguma coisa, eu não posso faltar, então eu tenho que ter um grupo gerador aqui de tantos mil KVAs aí, e por aí vai, né? Então, só para enriquecer.
Não, ótimo, Karim, muito bem colocado, e até acho que reforçando, Karim, para qualquer tipo de projeto ou de serviço aqui, que a gente está falando com engenheiros, com arquitetos, com designers, enfim, né? Para você fazer uma proposta, um orçamento, você precisa de duas coisas, basicamente, né? A localização do projeto, e o programa de necessidades, que é exatamente o que você falou, né?
Exato.
Então, né, de uma residência, o que, que tem nessa residência, né? De um edifício comercial, qual é o programa desse edifício comercial? Quantas salas, né? Então, é exatamente isso. E aí, a partir, sim, das informações da localização, terreno, ou seja, e do programa, você consegue montar uma proposta. Né?
Muitas vezes o cliente, até coloca, faz a lista do programa de necessidades, mas às vezes falta um detalhe ou outro, que às vezes você, com a sua experiência de outros projetos, outros trabalhos, você pode falar, olha, você tenha esquecido desse detalhe, daquele detalhe que vai enriquecer e vai incrementar o programa de necessidades dele.
É, perfeito, ótimo. Né? E para finalizar, Karim, né, aí vem a proatividade, talvez num nível um pouquinho mais elevado, né? Pô, às vezes a gente consegue fazer, a gente faz, até um estudo de layout. Então, vamos lá, né? Para deixar claro para as pessoas. Você provocou um programa de necessidades, né? O cliente te passou, então ele está te passando um segredo, ele está te passando essa informação, ele está interagindo, você está interagindo com ele, então esse relacionamento está acontecendo, está quente, isso é bom, para fazer a conexão. E aí, se você pega esse programa e proativamente você faz um layout. Pô, isso é legal, você envolve, aí de novo, aquela questão de trazer o prospecto para o processo, fazendo ele mergulhar nos assuntos do projeto. Então, o layout, quando você entrega um layout, já um estudo de layout para um cliente, reforçando aqui que você está sendo proativo, está fazendo isso antes de ser contratado, cara, isso é muito positivo que ele o cliente, você provocar a resposta do prospecto, vai te mostrar, o layout vai te mostrar, ele te conta, né? Todos os costumes e o cotidiano, o dia a dia do prospecto. E aí, nesse retorno, não, isso aqui não é assim, Paulo, não gosto assim, gosto assado. Cara, isso diz muito, traduz muito. E aí você usa essa informação no próximo draft, por exemplo, ou na elaboração da proposta, para de fato consolidar isso e converter isso em negócio. Então, não são todos os prospectos que recebem um estudo de layout, mas dada a situação e o meu interesse naquele prospecto, a gente avança nisso. Tá? E, cara, não dando certo, também fica o grande recado aqui, que não dando certo, você gerou portfólio. Você gerou documentação, material, você gerou portfólio para mostrar num próximo prospecto, talvez, né?
Exato, e além de tudo é o que você falou, o networking só aumentando, só aumentando, só aumentando.
Realmente. É. Então, relacionado, Karim, à parte de conexão com o prospecto, acho que são as principais ações, né? Ou estratégias que você tem que ter em mente nessa terceira etapa, onde entra a documentação específica, draft, que é o que a gente vai falar no nosso próximo encontro.
Excelente. Parabéns, Paulo. Vamos em frente. O próximo encontro promete. E lembrar a todos, né, que no final a gente vai ter vários bônus, né? E esses bônus têm muitas nuances também interessantes. Então, fiquem ligados. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. A gente se vê.
Bacana, Carinho. Gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez e pontuar, Carinho. A gente está numa terceira etapa, né? A gente vai agora abrir sobre o draft e depois a gente vai decorrer nas próximas quatro etapas que trabalham a velocidade. Queria só reforçar, Carinho, que a métrica toda ela está bem descrita ou foi transcrita detalhadamente, de uma forma mais aberta, inclusive, num livro digital que está à disposição. Então, né? Seria até interessante se as pessoas puderem acompanhar através do livro digital, vai ser muito mais rápido, né? Ou até a provocação fica mais forte para a pessoa fazer, né? Ter essa ação, colocar isso tudo em prática, sabe, Carinho? Porque daí o resultado vem, né?
Com certeza. Sabe? A vantagem de ser um e-book, ele é digital, né? Então o pessoal pode ler o tempo todo. Você pode ler quando você está ali de carona com algum colega ou motorista de aplicativo. Você está com o celular na mão, você consegue estar lendo todo o conteúdo, o passo a passo, né? A sequência lógica de raciocínio, todos os exemplos que você traz. E, mais uma vez, lembrar o pessoal, aproveitem cada segundo desse curso, leem tudo, porque vale muito a pena.
Sem cliente não tem projeto. Vamos lá.
Esse é o lema.